Olá, olá, muito bom dia! Começando mais um almoço grátis aqui no canal do YouTube da Liberta Investimentos, o único almoço grátis do mercado financeiro. E hoje vamos falar aí sobre os maiores acontecimentos que impactaram a semana passada e vão impactar esta semana. Comigo hoje, Rafael Panonco. Bom dia!
Bom dia, e aí, senhores, tudo bem? Como é que foi o final de semana? Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Começando mais um almoço grátis.
Felipe Nogueira, nosso assessor aqui da casa, tudo bem?
E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Hoje, dia de live com o Leandro Ruschel, né? Para
Hoje à
clientes
noite.
especiais.
Matheus Gonzalez, bom dia.
Muito bom dia, Jess Panonco, Nogueira, muito bom dia, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. E é sempre um grande prazer estar aqui. Eu sei que eleva muito a qualidade do nosso programa, então que
Eleva.
bom que está aqui. E muito bom dia para todo mundo que está nos assistindo. E já peço para que deixe o like, compartilhe com os amigos e para cada vez a gente ter um programa maior.
Muito bem.
Não entendi, falou que estava com frio e tirou o casaco.
Mas é que esse blusão aqui, ele fica muito ruim na câmera. Daí eu tirei.
Ah, cara.
Ah,
Quer ficar bonito na
entendeu?
câmera, mas
Não, é
vai
que.
ficar uma hora de frio.
Cara, já tô tremendo aqui.
Ai, Brasil. Ah, mas é que é o inverno gaúcho, né,
É.
gente? Estamos quase. Bom, hoje a gente tem pautas importantes para debater. Uma delas, uma das principais, é o BRICS, né? Então, esse acordo entre países emergentes, que teve aí o ingresso de mais países neste grupo, neste seleto grupo, e hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Porque é um BRICS, né,
Que
que
não faz
trata-se,
brique.
que não faz BRIC, né? BRICS trata-se então
Mas paga
de um
umas
grupo
bolachas.
de cinco países. Vamos aqui pegar, que é Brasil, me ajuda aí, Matheus. Brasil,
Brasil,
Rússia,
Rússia, China,
Índia,
Rússia,
que era,
Índia, né?
e South Africa.
África do Sul. É, África do Sul. Então agora vai de
Boa.
cinco países para 11. E é isso que a gente tem que conversar, porque pesquisando sobre o assunto, a gente descobriu que o BRICS não faz BRIC, não faz negócio, gente.
Exatamente. Não faz.
Como assim?
Bom, porque, primeiro que o BRIC, ele não é, os BRICS, eles não são considerados um bloco econômico, né? Porque o que é um bloco econômico? Quando tu tem pelo menos algum acordo, né, de contribuição para o comércio entre esses países, ou uma redução de importação e exportação, né, de termos de impostos, né, de importação e exportação, ou você tem um aumento, né, vamos dizer assim, do, como é que chama assim, de movimentação de pessoas, né? Tem facilidade para mercado de trabalho, não pra, isenção de vistos e
Como é
tal.
o
Assim como é o
Mercosul?
Mercosul, por exemplo.
Exato. Ou você tem, né, o nível mais alto, que é como a Comunhão Europeia, né, onde você tem livre trânsito, né, para todas as mercadorias, praticamente todas as
Que tem até
mercadorias,
uma moeda,
e
o
tem a
euro.
União Monetária, né, que é o euro. Agora, o BRIC não tem nenhuma dessas características, né? Ele é só, na realidade, vamos dizer assim, um acordo entre amigos, né, para tentar fomentar o quê? Alguma coisa, né?
Fomento.
Geralmente essa coisa é tentar ter uma proximidade maior com a China para que ela tenha um poder maior em relação ao mundo, né? Mas na prática não é nada, assim, né?
Para
Literalmente.
que serve o BRICS?
Eu vejo hoje como muito mais uma ferramenta, mas uma peça de manobra política do que qualquer outra coisa. Isso que o Matheus falou é uma coisa de aproximação da China para tentar formar um bloco econômico
Exatamente.
que.
Bom, acho que vamos explicar, né? O BRICS inicialmente é composto por cinco países, né? Então,
Sim.
como a gente já falou, e agora a gente teve o ingresso de mais seis, que são Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã.
Que seleção.
Que seleção! São países aí, vamos lá, com ditaduras, com situações financeiras bem difíceis, né?
Eu acho assim,
Só duro.
voltando um pouquinho assim, o BRICS ele surgiu ali
Só
em
ruim.
2001, né? E até por um estudo de um dos executivos do Goldman Sachs, que é o Jim O'Neill. E aí ele falava sobre a junção de países que não estariam alinhados naquela época ainda de Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, né? De forma que eles pudessem se juntar e eles pudessem participar da economia globalmente, assim. Mas tem uma economista, não sei se o Matheus conhece, a Kaya Jin, da London School
Sim.
of Economics, que ela fala que até o Ocidente tem uma certa dificuldade de entender a estratégia da China e da Ásia, o que eu imagino para o BRICS agora é o que alguns analistas geopolíticos falam da grande estratégia de China, né? Que é a China cada vez mais ela aumentar a influência deles, né, sobre países, no que eles chamam também de nova rota da seda.
Vamos dizer assim, né?
A nova rota da seda. Né? Você vê que esses países que estão se juntando ali, Etiópia, por exemplo, que é o chifre da África, a China está montando o maior hidrelétrica do mundo, construindo linhas férreas para escoamento de um largo campo de concessão agrícola que eles ganharam, em que eles escoam a produção para a China. Né? Então, e eles estão na metade do caminho em relação ao Brasil, quer dizer, eles barateiam o escoamento dessa produção. Então, o que a gente deve começar a ver de forma muito leonina até por parte da China, essa atuação em estados talvez mais fracos, né, impondo contratos bem atípicos e leoninos mesmo, tendo em vista até o Panama Papers, né, que foi o vazamento de documentos, de vários documentos de um escritório lá no Panamá, e tem um grupo de jornalistas internacionais que fiscalizam isso, em que você coloca a China entrando nesses países de estrutura um pouco mais fracas, né, e tomando por garantia de alguns contratos, assim, os commodities, né, infraestrutura, por exemplo, com a Argentina tem, acho que, um porto ali para a parte do sul da Argentina, para exploração da Antártica, inclusive. Então, a gente vai ver a China, acho que, utilizando essa estrutura do BRICS para lhe dar prosseguimento nessa grande estratégia de Xi, que é Xi Jinping, né?
E faz bastante sentido isso que você está dizendo, porque todos os países que compõem o BRICS, eles são extremamente alinhados com a China, né? Brasil, Rússia, a Índia. A China, provavelmente, de até a
África do Sul. Índia e China que brigam entre eles, né?
Exatamente. Mas enfim, a Índia, enfim, tem um longo histórico com os Estados Unidos, né? Mas dos países que possivelmente entrariam, né, nessa nova rodada a pertencer ao BRICS, que são o Egito, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, a Argentina, o Irã e a Etiópia, né? De todos esses, Etiópia, Menezes... Menezes, o Nogueira acabou de comentar.
Abraço, Menezes. Felipe também.
Acabou de comentar aqui a relação de proximidade com a China. O Irã, né, sofre de embargos com relação aos Estados Unidos, né, desde o governo Trump. Né? Emirados Árabes Unidos e o Arábia Saudita são dois aliados bem fortes, né, dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio. Então eles poderiam fugir um pouco à regra. E a Argentina, basicamente, hoje é um país chinês, né? Porque os principais bancos da Argentina são chineses. A Argentina não tem reservas internacionais. Os 20 bilhões de dólares que ela tem são de swaps que a China fez. Então, hoje, a Argentina é praticamente a China dentro da América do Sul, né? Daqui a um pouco os caras vão deter quase todo o controle lá do local. Então, assim, vamos lá, 80%, mais 85% desse bloco são países que propagam o crescimento da China no mundo. Assim, e qual que é a nossa motivação adicional em querer continuar fomentando esse acordo? Se a gente não tem... Tudo bem, a China é o nosso principal parceiro comercial, mas por que de fato não se senta, então, e se estuda a viabilidade disso como a construção de um bloco, né? Como os demais formalmente são, né? Na minha opinião, o que fica isso é só mais um cabide de emprego para os camaradas, né, do partido, e para a gente ter alguma forma de ouvir novas boas risadas da Dilma em seus discursos, né? Quando ela vai falar.
A Dilma é presidente do quê?
A Dilma é presidente do Banco dos BRICS.
Do Banco dos BRICS.
Só um adendo ali, o Egito também acho que ele tem importância por causa do canal de Suez, né?
Exato.
Dentro do grupo.
E o Brasil.
É um dos principais rotas de comércio, né?
E o Brasil, aí, como poderia se beneficiar? Porque a inclusão desses seis países se daria a partir do ano que vem, né? Mas como o Brasil poderia se beneficiar aí com esses parceiros, novos parceiros aí? se beneficia de alguma forma?
Eu não vejo nenhum benefício, sinceramente.
Eu acho que pelo contrário, eu acho que afasta cada vez mais o Brasil do Ocidente, principalmente quando a gente fala de Irã. Uhum. Cara, o Irã é um país que sim, ele é um país que tem um regime de governo que não é bem visto, tanto que é uma economia que tem vários embargos americanos. Recentemente, um navio aportou, acho que foi no Rio de Janeiro? Foi no Rio de Janeiro, né? Aportou no Rio de Janeiro, onde ninguém deixou o navio aportar, no próximo ao lado de cá do Atlântico. Cara, os Estados Unidos olha isso como uma estranheza absurda. É, até porque quando você olha o BRICS, cara, a Rússia tá lá com os problemas de guerra. Você olha a Índia, é um país que tem problemas internos absurdos, é um país pobre, que tem uma sociedade, como o Matheus já falou,
segregada,
né? As castas,
né? Cara, a Argentina quebrada. Egito também é um país de sociedade difícil. África do Sul, cara, mesma coisa. Ah, tem a China, que é uma grande economia. Mas eu vejo que o Brasil tem muito mais a perder do que a ganhar, principalmente quando você olha pro Ocidente. O Ocidente é muito mais desenvolvido em termos de negócio. Se você tivesse países emergentes que estão crescendo, sei lá, coloca na conta aí.
Coreia do Sul,
México, Singapura, sei lá, vários outros países que contrabalanceia essa balança. Agora eu só vejo entrando o país que é aquela, me diga com quem andas que eu te direi quem és.
É exatamente isso.
Tu tá andando com esses aí?
É. Por exemplo, a gente também tem um outro grupo que é bem potente, que é o G7, né? Formado pelos Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. E a Rússia, eu acho que também entrou, né, Matheus? Ou tá para entrar no processo e aí vira o G8, né? É um grupo, como a gente percebe, mais seleto. Vocês acham que existe algum tipo de rivalidade? Certamente existe. Entre o BRICS e esse G7. Estados Unidos,
China. Eu acho que a China está fazendo alguma coisa um pouco mais estruturada, assim. Uhum. Se a gente vê, por exemplo, a Etiópia, né, ela faz uma incursão que ela vai afetar tanto a parte educacional, cultural, né, como financiando as mídias locais. Aqui no Brasil a gente já tem, né, acordos com o Globo, com o Band, alguma coisa assim. Uhum. E aí qual é o efeito prático disso? A gente não vê nenhuma novela China, né, Bom Dia China, alguma coisa assim. Então, existe um motivo. Teve notícias agora recentes, assim, de financiamento de ONGs, tanto pela Rússia quanto para a China, financiando partidos verdes, por exemplo, na Europa. Né, o que fez aquela mudança de matriz energética. Quer dizer, eles vão atuando na parte, na esfera cultural, educacional, eles vão atuando na esfera política, né, financiando partidos. Isso já acontece desde a década de 50, 60. Né? Uhum. Teve documentos vazados ali da Tchecoslováquia, inclusive, que retratam bem isso daí. Mas eles vão, então, na parte educacional, na parte cultural, na parte política, na parte econômica, fechando esses contratos leoninos em que eles pegam ativos de infraestrutura como garantia, e são contratos sigilosos. O Panama Papers é que deu luz a certas informações que a gente não tinha acesso. Mas eles estão, acho que, fazendo isso. Por quê? Porque eles querem garantir um mercado consumidor que não venha a sancionar. São países que não vão apresentar competitividade, uma rivalidade futura, né? É o que a gente fala, né? Que a gente, o pessoal não sabe matemática, não sabe inglês, não sabe português, a gente vai ficar tendo um PIB provavelmente atrelado à agricultura e alguma coisa de serviço, né? Não vai ser, a gente não vai desenvolver grandes tecnologias. E a gente fica dependendo justamente desse fornecimento de produtos. Enquanto a gente exporta matéria-prima e semi-industrializados, eles, né, jogam para a gente de volta os produtos com valor agregado bem maior. Uhum. Né? Então eles querem, acho que, garantir essa área de influência, mas também esse mercado consumidor para garantir o crescimento de PIB, de consumo deles. Né?
Pô, e esse banco do BRICS que a gente estava falando, que a Dilma inclusive é presidente, já que não existem negócios fechados e parcerias fechadas entre esse grupo de países, para que serviria esse banco do BRICS?
Então, o banco do BRICS ele é focado em investimentos de infraestrutura. Né? Uhum. Então, em tese, ele captaria recursos e emprestaria a juros mais baratos, né? Para tentar incentivar, ou melhor, para fomentar investimentos em infraestrutura, e isso de alguma forma, diminuir os gargalos praticamente em todos os países de logística, né? O que possibilitaria, no longo prazo, né, aumentar a eficiência de cada um deles.
Uhum.
Acho assim, investimentos em infraestrutura, de fato, são importantes, né? Acho que está, inclusive, no novo PAC, aí ele é um dos itens essenciais que mais vai receber recursos. Acho que, passados anos, a gente vem aumentando, de fato, a quantidade de incentivos fiscais para infraestrutura. A gente tem as próprias debêntures incentivadas, né, que tem o objetivo de fomentar com que pessoas físicas invistam nesse segmento, né, através da ausência de imposto de renda, né, no rendimento dos títulos. Então, essa é uma medida positiva. E a gente vê sempre os empresários reclamam muito, né, de que, pô, a gente tem uma malha ferroviária muito ruim, que nosso modal principal é o rodoviário, e isso acaba tendo custos muito mais elevados. Então, sim, infraestrutura é o principal ponto. Agora, eu preciso de um ente extra, vamos dizer assim, extra-estado, né, brasileiro, para eu ter dinheiro para investir. Eu acho que essa é a estratégia incorreta, uhum, né? Eu não vejo que é papel do BRIC fazer isso. Primeiro, eu não vejo muito essencial o papel do BRIC em si.
Sim.
E segundo, o papel do banco dos BRICS para a gente fazer esse nível de financiamento, né? A gente tem, acho que, muitas condições de mercado de capitais brasileiro a como capitalizar as empresas e os projetos para que eles saiam do papel. Então, sinceramente, não vejo muita utilidade nesse banco.
Uhum.
O banco, vamos usar aqui o BNDES. O BNDES, no governo passado, né, ele financiou vários outros países.
Sim.
Assim como Cuba.
Sim, Angola.
Angola. Cara, eu quando olho para esse banco do BRICS, eu vejo algo muito parecido. Cara, que é captação de dinheiro de alguns países. China, Rússia, Brasil. Para financiar pequenos países em implementação de uma economia, não só uma economia, mas um governo socialista.
Uhum.
E aí você tem aquela dependência. Então você é um país mais estratégico, na África, por exemplo, que são países que não têm economia forte, são países que não têm, né, governos democráticos bem consolidados, e aí você vê essa entrada de dinheiro e esse apoio, é uma compra de apoio. Então, pode ser, não sei, estou aqui
utilidade, imaginando. Compra de apoio, pois então. Bom, mudando a nossa pauta, a gente teve semana passada uma notícia bem importante, que foi a aprovação do arcabouço fiscal, né, pelo Senado. Então agora o que falta é a sanção do presidente Lula para que essa história esteja finalizada, né? O arcabouço aí é uma das principais medidas do governo. Seria o teto de gastos do governo, bem entre aspas, sim, né? Então foi aprovado por 379 votos a 64, que vai aí substituir então o teto de gastos do governo. O que temos a dizer sobre isso, Matheus?
Então, acho que foi positivo dele ter sido aprovado. Eu acho que o mercado financeiro, ele reagiu muito bem, né, ao desenvolvimento desse pacote. Sem dúvida é melhor ter alguma coisa do que não ter. Agora, a minha crítica é o texto que está nessa reforma, né? Está bastante claro, né, de que essa reforma ela vai mirar um superávit primário, porém, ela está bastante clara de que ela é uma reforma que aumenta o gasto público. Então, se a gente tem um aumento de gasto público e a gente mira, de fato, um superávit primário, só tem um fator que vai equilibrar isso, que é o aumento das receitas. Então, o governo está correndo, né, com outras pautas, seja elas via medida provisória, seja via projeto de lei, para até 2024, perdão, ter 130 bilhões a mais de arrecadação, para então, de fato, conseguir, né, ter o superávit primário na meta do ano que vem, que é zero.
E,
né,
como o governo pretende fazer isso?
Já comento, mas só para concluir sobre o arcabouço fiscal, né, a grande diferença, vamos lá, quando a gente tem o teto de gastos, esse teto de gastos limita de fato a despesa pública, né, e corrige o gasto a, no máximo, a inflação, né? Nesse novo formato, o novo arcabouço fiscal, ele é diferente, né? O gasto público, ele pode crescer entre 0,6% e 2,5% acima da inflação, tá? E ele, o único limitador que se tem é que ele vai crescer no máximo a 70% da arrecadação do ano anterior. É um bichinho um pouco mais complicado de entender. Mas qual é o cerne da questão aqui? O gasto público, ele é crescente. Independente da inflação do período, ele vai continuar crescendo.
É curioso porque eu uso muito o exemplo de uma família. A família, ela tem uma renda. E aí você tem um gasto. A família aumentou a renda. O pai, a mãe ganhou um aumento de salário. Você pode aumentar o gasto. Os dois ficaram desempregados. Mantém-se o gasto.
Mantém o gasto.
Ou seja, essa conta não fecha.
É.
Sim. E a gente sabe que o Brasil não é um país que está sempre crescendo, que tem bons números em termos de economia. Pelo contrário, balançou o barco mundial, é que a gente entra em recessão. É assim ou não é?
É sempre.
Cara, deu espirrou lá fora, que é pneumonia.
E aí outro...
você tem um gasto mais que o... Enfim.
E um outro ponto, né, importante, é que dentro dessa reforma, né, tá previsto que se tenha um investimento mínimo um orçamento mínimo para investimento, né? E esse valor, ele necessariamente tem que ser cumprido, e ele também é crescente, independente dos gastos corriqueiros, vamos dizer assim, gasto de custeio. Esse valor de investimento, ele foi estabelecido esse ano, ele vai ser corrigido pela inflação, ad eterno, vamos dizer assim, né? Que o ad eterno no Brasil também é meio curto, porque provavelmente daqui a pouco vamos ter que fazer uma nova reforma e vai mudar o regramento, né?
Eu penso um pouquinho diferente em termos de que foi bom, porque não tinha-se nada. O teto de gastos do governo Temer foi revogado, e aí Sim. entra esse arcabouço. Eu preferia que não tivesse nada, porque aí dá merda mais rápido, entendeu?
é uma leitura.
Assim, a verdade é, isso aí vai dar uma camuflada... E aí, cara, vem...
O estouro vem.
Vem, aí vem o Lula pro próximo mandato. Cara, isso... Não... A gente continua sendo sempre o país do futuro. Então, é a grande verdade. É a grande verdade.
Eu tô olhando ali com o que comentaram de cada vez mais impostos. A gente vê o Guimarães, que é líder do governo ali. Aquele que teve o assessor pego com...
dólares.
Dinheiro na cueca, né?
Capitão cueca.
Até caiu meu celular aqui, ó.
Isso é um sinal para ter cuidado que falar.
Ele recentemente foi condecorado com medalha.
Cara, pelo exército ainda.
Nossa senhora, eu vejo aquilo ali, eu falo, cara.
É, mas aí ele tava apresentando, acho que ele teve uma reportagem agora no Infomoney que a gente tava discutindo antes. E aí ele traz alguns pontos, né? Da onde que vai vir essa receita daí. Aí ele fala sobre tributação sobre jogos de azar. E aí, de fato, eu fiquei impressionado, assim. Eu tava vendo o jogo do Grêmio ontem. Cara, tinha 10 anunciantes diferentes de jogos de azar.
Sim.
Né? Tem um conhecido, assim, dos meus filhos, de um amiguinho dos meus filhos, assim, que era médico, e o cara gastando um dinheirama com jogos, assim, né? Quer dizer, pega bem no vício da pessoa mesmo. Outra fonte ali de receita que ele tava mencionando é a decisão do CARF. É, que você tem um procedimento administrativo quando você está discutindo um tributo, você leva essa discussão ao CARF. Agora, o que o governo quer, né, é que no caso de empate, de dúvida ali sobre uma decisão de tributar ou não, quando a gente tiver um impasse, esse impasse ele vai ser decidido não mais só em dúbio pró contribuinte, mas em dúbio pró status, né, na dúvida...
É, em dúvida não é pro réu.
É, vai pro Estado. Né?
Estado ganha.
E aí ele falou também sobre tributação de...
Offshores.
De offshores e...
Isso aí tinha dado um passo para trás,
né? Tinha dado um passo para trás. Offshores
mas
fundos exclusivos.
Isso. Né? Colocando um pouco mais de luz aqui, Nogueira, a gente tem o projeto de lei das apostas esportivas, que nas estimativas do governo pretende arrecadar até 2 bilhões de reais.
Mas arrecada fácil, né?
O projeto de lei do CARF, que é esse que tu mencionou, né, em dúbio pró-Estado, pode arrecadar entre 40 e 50 bilhões de reais. E a gente tem algumas... Essas já estão, né, digamos assim, avançadas dentro do Congresso, né? É. Inclusive essa das apostas esportivas, na segunda semana de setembro, o Congresso trava. E aí só para deliberar sobre essa pauta, né? Só assim que essa pauta for deliberada, ele retoma os outros projetos, né? Em caráter de urgência. E depois a gente tem ainda outros projetos que o governo já falou, mas que ainda não ou tiveram trancados ou ainda não iniciaram, que é a taxação de fundos exclusivos, né? Hoje se tem, os fundos exclusivos eles não têm o chamado come-cotas, né? Principalmente se for fundo fechado. Então isso acaba sendo um benefício fiscal para quem tem esse fundo. A ideia do governo é começar a tributar. Não há um consenso de qual vai ser ainda a alíquota, mas os estudos do governo estima arrecadar 7 bilhões de reais.
Quem é que pode ter esses fundos exclusivos? Só para a gente localizar o pessoal que está em casa.
Político, tem bastante.
É investidor, tem cliente acima de 12 milhões, tem cliente com
fundos até exclusivos. Até menos.
Depende do custo de manutenção, que é caro, assim. É.
Depende do ativo que vai colocar dentro, né? Se for um fundo de ações, até as casas fazem com valores um pouco mais baixos. 5, 6 milhões já dá para fazer. Mas um fundo de renda fixa, geralmente acima de 10 mesmo, né? Tem o projeto da tributação de offshore, que o governo estima arrecadar 3,6 bilhões. Tem o projeto do fim do giro sobre capital próprio, fim da JCP, que já foi pauta do programa aqui também. O governo estima arrecadar entre 6 e 7 bilhões de reais.
E tributação de dividendo.
A tributação do dividendo, né? Tá junto nisso aí. E tem a medidas provisórias para subvenção do ICMS, que o governo pretende arrecadar 50 bilhões de reais, né? Enfim, então tem... São só projetos para aumentar o custo do Brasil e tornar o governo maior. E eu vi um outro dado aqui, só fugindo aqui, mas que eu achei muito curioso, que eu vi hoje de manhã nas nossas leituras aqui, organizando pro programa. Em 2006, se não me falha a memória, né, 6% da população do Brasil trabalhava para o governo. Hoje, 12% da população do Brasil trabalha para o governo.
Sério?
Ou seja, a gente teve um crescimento populacional, né? Não me lembro exatamente a data, mas o crescimento populacional entre o período era de 30%, então acho que é um pouco mais anterior a 2006.
E o funcionalismo público dobrou.
E o funcionalismo público dobrou. Então, assim, cada vez mais a gente tem um Estado maior e menos, né, pessoas interessadas em abrir negócios ou sendo executivos de empresas, né?
Triste, investir.
Né? E aí eu vejo isso muito contrassenso, né? Porque todo mundo fala, reclama, né? E o próprio governo fala, não, a gente vai gerar mais emprego. Só que tu é inimigo do empresário.
Sim, mas gerar mais emprego assim, onde? No governo
como é que
mesmo?
Faz, né? Como é que faz essa conta? Porque o governo ele é um ente que não produz nada. Ele só arrecada tributos, emprega algumas pessoas, né? Para sua administração e diz que devolve algum serviço para a sociedade. Mas a grande parte da arrecadação é via usurpando, né, algumas pessoas ou empresas. Então, assim, se tu quer gerar emprego e tu é inimigo do cara que faz o emprego, inimigo do empresário, não entendo como é que é a lógica dessa
Você tá me dizendo, então, que num espectro econômico a gente tá ficando mais à esquerda, mais estatizante, mais liberdade.
Exatamente.
Interessante. Entendemos. Você que tá dizendo. Você cancelado.
Deixa eu ir ali falar um pouco dos jogos de azar, né? Não sei qual é a opinião de vocês, falou do futebol e dos anúncios, muitos patrocinadores de time de futebol já são essas casas de aposta online. Outro dia eu estava conversando com um grupo de amigos e eu acho que as apostas online elas vão acabar com o esporte, principalmente, por exemplo, futebol. Se você pega esporte que o profissional não é bem remunerado, então, nossa, aí acabou. Entendeu?
Cara, como, se vende como, fácil por 20 mil ali.
Como MMA, por exemplo. Ah, o pessoal que tá ali no UFC ganha mais ou menos, mas a maioria não ganha, o cara se vende fácil. Tem um
monte de competição pequena. Você
pega um jogo de futebol que tem lá tantas bolas para lateral, tantos escanteios. Você não precisa comprar um time inteiro. Cara, tu compra um zagueiro, tu compra um goleiro, tu compra um cara para tomar um cartão amarelo, um cartão vermelho. E, cara, você vai acabar com o esporte, entendeu? Eu acho que isso, de alguma forma...
Eu acho que acaba com até a prática de esporte mesmo. Assim, a gente que trabalhou, a gente que praticou esportes que não são os principais ali, qual é a grande falta, qual é a grande reclamação de uma competição de judô, de uma competição de jiu-jitsu? É a premiação.
É o incentivo, né?
Porque precisa de público assistindo, precisa de público comprando, né? Que dê remuneração, que pague e justifique uma premiação maior. Quanto mais a gente gasta dinheiro com essas besteiras e que permitem manipulação de resultado, menos vai sobrar para o esporte em si de verdade, né? Eu me lembro que a gente no Rio de Janeiro, década de 90, Tinha o Valide Ismael. O Valide Ismael vendia camisa e o pessoal comprava a camisa do Valide Ismael, né? Naquela época de revanche, rivalidade com o Roger Grace, não sei o que. Acho que daqui a pouco o pessoal tá investindo, jogando dinheiro nisso. Nos jogos.
No aplicativo. Aposta, na jogatina. Na aposta.
E a gente vê muitos influenciadores digitais aí fazendo grandes campanhas e com grandes patrocínios, inclusive de grandes sites desse tipo aí, de apostas esportivas. Então, são muitas pessoas aí... Cara,
é um outro problema. Outro problema, porque o cara tá ganhando um dinheiro para falar de um produto que ele nem conhece, ele não sabe nem o que é. Ele só fala, galera, vem, coloca o dinheiro aqui. Aqueles joguinhos online do foguetinho, é a mesma coisa.
Acabou de cair R$100 a minha conta.
Zero compromisso com o seguidor, zero compromisso com quem olha pra ele e enxerga ele como um ídolo ou uma referência.
Sim, porque o nome da profissão desse cara, influenciador, diz muito, né? Ele influencia opiniões, influencia onde a pessoa vai colocar dinheiro, inclusive, né? Então eu fico me perguntando como ainda não tem nenhum tipo de regulamentação sobre isso, em termos de propaganda. Ontem eu tava voltando da casa dos meus pais, eu passei por vários cartazes na estrada e de sites de aposta esportiva. Vários, eu fiquei impressionado.
E é impressionante que aposta tudo que você pode imaginar tem um futebol da terceira divisão lá do Cazaquistão, cara, é um negócio absurdo, assim, tem jogo de futebol de tudo quanto é lado, e aí você vai olhar o tipo de aposta, cara, tem de tudo, tem, cara, cartão amarelo, cartão vermelho, tem tantos chutes pro gol, tem escanteio, tem lateral, tem um jogador que cabeceia, o jogador que faz o gol, né, o placar, tem de tudo, mas então...
Você está falando em questão de regulamentação, puxar um pouco pro lado dos liberais, né? Eu acho que o problema não é uma questão de regulamentação. A gente vai ter, né, pessoal CPI ali quebrando sigilo de dados de atriz da Globo, do Cauã Reymour, que...
Exato, ia falar isso.
Data Taverneck.
Cara, mas a questão...
Acha que vai acontecer? Eu acho que não vai acontecer.
Mas a questão é a educação do povo. A grande questão, eu acho, é a educação do povo. É por que a gente não tem uma disciplina que nem tem nos Estados Unidos de economia do lar? De você aprender a gerenciar uma casa. Cara, na assessoria a gente vê direto, o cara ganha 40 mil e o cartão tá 39 mil.
Exato.
Meu Deus.
Né? E aí você fala, pô, tem como você... Tem, por algumas circunstâncias, a gente recebe alguns jogadores de futebol aqui por causa de alguns assessores. Você vai conversar com um cara, na aposentadoria dele ali aos 35 anos, não tem como ele manter aquele padrão de vida. Né? Então, acho que foge um pouco, não é só questão de regulamentação.
É um passo atrás, né?
Eu acho que é a formação do povo. Quanto mais o povo tiver esse déficit na formação, melhor para explorar isso daí.
Sim.
Né? Você vai ter mais pessoas dependendo do Estado, mais pessoas dependendo da previdência do Estado, mais pessoas querendo ser servidor público, porque, putz, ele não precisa pensar muito na vida financeira dele, ele tem o salário certo.
Tem estabilidade.
Outro dado legal para você puxar, talvez, quantidade de funcionários públicos foram demitidos por falta de atingimento de capacidade, de entrega. Teve uma pesquisa recente. Acho que, assim, nos últimos 15 anos foram 200 pessoas que foram demitidas.
Mas normalmente é aquele cara que nem vai no emprego.
O cara tem que se esforçar pra ser demitido.
Passou em outro concurso, talvez, né?
Sim.
Né? Então, acho que é questão educacional, a formação do brasileiro mesmo.
Tu falou da educação, cara, principalmente a educação financeira, é um negócio absurdo. As pessoas, primeiro, elas não têm a noção, elas não sabem fazer conta, elas não sabem, né, o mínimo, o básico. E depois ainda tem a questão da ganância, né? Vou dar um exemplo rápido. Hoje eu tava vindo... Tava da minha casa para o aeroporto. Era antes das 5 da manhã. E aí o motorista tava falando. Perguntou o que que tu faz. Eu falei, eu trabalho com investimento. Aí ele, eu tô investindo. Aí quando ele falou, eu tô investindo. Eu falei,
essa hora da manhã,
não,
gente.
Não, eu tô investindo com o namorado da minha filha e tal. E ele me garante 5% ao mês. E aí ele falou, e já era um senhor, tinha pego todo o recurso dele, e colocado naquilo ali. Ele me falou o valor, eu falei, cara, é um valor meio... É na hora, assim, eu falei, é alto, cara que tá dirigindo o Uber, né?
Uhum.
Eu falei, cara, isso aí... Eu falei, ah, ó, a taxa Selic é 13,25%, livre de risco, 5%. Você sabe no que ele tá investindo? Não, eu não sei, mas ele fala que é no tal das criptomoedas.
Ah. Falei,
se for agiotagem, tudo bem.
Puta, é cripto, hein?
Mas falei, essa questão da ganância é interessante, assim, eu tinha um... Tem um vizinho, né? Que a história da gente é engraçada, assim. Ele é engenheiro, a família dele tem uma empresa de... Uma editora de assuntos contábeis, de publicações contábeis. Ele fazia auditoria em empresas para aquelas certificações de ISO.
Uhum.
Né, em algumas empresas que eu fiz ali o processo de incorporação, a pessoa, por mais que ela tenha toda uma educação, inclusive na parte contábil e de auditoria...
A ganância fala mais.
Ela conseguiu perder dinheiro naquela pirâmide de cripto de Novo Hamburgo.
Porra. Por causa da ganância.
Por causa da ganância.
É. Esse exemplo, ganância. Ele virou e me falou, eu achei um pouco estranho e tal, eu também dei uma suspeitada, mas ele é um cara muito sério, ele muito confiou. Honesto, e ele tá me mostrando que realmente, eu falei, sim. Cara, toda pirâmide é assim, ela conquista a tua confiança, ela te paga ali no início e...
Ainda mais que virou, que é alguém da família. Agora, a gente tem, inclusive aproveitando essa notícia, amanhã a gente vai ter o julgamento do faraó dos bitcoins pela CVM, porque ele é acusado de provocar um rombo de 9 bilhões de reais, tirando dinheiro das pessoas.
Isso aí é aquela região lá, região dos lagos, Cabo Frio, né?
É.
A cidade toda defende o cara, entendeu? Aí essa falta de educação financeira, aí tu olha, cara, o cara era um ex-garçom, nada contra a profissão de garçom. De repente, do dia pra noite, ele virou o maior gestor financeiro.
Uhum.
Cara, pelo amor de Deus. E aí as pessoas defendem, por quê? Porque elas são gananciosas. É aquele dinheiro fácil. Pô, 10% ao mês.
10%
pô, tu colocou 10 mil reais, tu garante um salário mínimo. Isso aí deu uma pancada na economia da região. Por quê? Muita gente não queria mais trabalhar. E aí, a mão de obra de vários serviços, ela começou a aumentar.
Por exemplo, preço, né?
Garçom. Garçom, sim. Motoboy, né? Faxina, entregador, cara... Por quê? O cara tinha ali um pezinho de meia, 10, 15 mil, garantia 1.500 no mês. E realmente estava sendo pago, porque a pirâmide estava crescendo.
Uhum.
Porque aí todo mundo quer colocar. Isso acontece muito nas cidades pequenas, né?
Uhum. E eles alavancaram muito quando eles entraram em Macaé, Rio das Ostras, porque ele pegou todo o público de petróleo e gás.
Exato.
Que ganha mais.
Exato.
Né,
e aí você olha, como você começa a impactar a economia da região. Cara, ninguém mais queria trabalhar, cara, queria só...
Foram mais de 127
boa vida.
Mil pessoas que foram prejudicadas por esse faraó das criptomoedas, e aí tiveram várias outras pessoas aí envolvidas, existe uma empresa...
Não, tem até assassinato isso. No meio dessa história.
Tem, porque aí começou a pegar os policiais, né, da região... O pessoal não perdoa.
Não honra.
Mas olha que.
Não
olha
só que... os traficantes, que tem muito tráfico em Macaé.
Não sei se vocês já tinham ouvido essa.
Um traficante, cara. Não, vou parar de vender droga.
Pô, é a solução do crime.
Eu vendo o seu logo.
Impacto até o tráfico, cara. Entendeu?
Olha a notícia que eu acabei de ver aqui. Não conheço o site, mas vou reproduzir aqui. Que é. Um empresário, né, supostamente empresário, né, vamos dizer assim, que conversou com ex-clientes do faraó do Bitcoin, montou uma empresa, né, de investimento em Bitcoin, também uma nova pirâmide financeira, chamada Lion Invest.
Meu.
Né, com também o objetivo, né, de 10% de retorno mensal. O cara já, aqui a notícia diz que ele captou mais de 6 bilhões de reais.
Ou seja,
no mesmo lugar, as mesmas pessoas.
Ele,
a mesma,
ele captou no lead barato, digamos
assim. Baratíssimo.
No público quente, né?
Cara, mas a gente teve o Dollar Talks semana passada. A gente falou com o pessoal de criptomoedas, inclusive, da Mercúrios, que é uma casa de análise parceira aqui da gente.
Sim.
E o Danilo, que é o CEO fundador, ele falou assim: gente, olha só, ninguém fica milionário com criptomoedas. Tu quer ficar milionário? tu vai investir teu dinheiro, tu vai trabalhar, tu vai estudar, e aí tu vai ficando milionário construindo as coisas. Agora, tu não vai ficar milionário com nenhum tipo de ativo isoladamente ali do
É, não
nada, cara.
existe isso,
Não,
né? Não
existe
existe almoço
isso.
grátis.
Não existe
Só
almoço
esse
grátis.
daqui.
Só esse daqui,
Só
entendeu?
segunda-feira, ao meio-dia, no canal
Tem,
da YouTube.
vocês têm pena, vocês têm pena dessa pessoa que coloca o dinheiro nisso?
Eu tava vendo um texto de um britânico esse fim de semana, e ele comentando o Raymond, que era um opositor da Sartre. Ele fala que esses posicionamentos, eles no cérebro das pessoas, é quase como se fosse uma religião, é quase como se fosse uma fé, sem ter a prova material, entendeu? E que aí se torna impossível questionar, tanto na posição política, mas também nessas posições econômicas, de que isso daí vai ser um baita investimento. Não adianta tu chegar para um cara, que é o que tu acabou de mostrar ali, falar pro cara, isso daqui é pirâmide, né? Quando tu tá pedindo saque, é porque tem mais gente depositando, o cara só tá migrando as contas.
Ou seja, com né? socialista e piramideiro, não se discute.
Piramideiro.
Boa.
Eu confesso que eu não tento explicar, eu não tento convencer, eu só falo, pô, legal, o cara deve ser bom. Boa sorte.
Assim, tenta resgatar. É a única coisa que eu falo.
Eu também não gosto nem de ficar falando do que eu faço, do meu trabalho, porque esse tipo de pessoa, ela vai falar assim, olha esse daí, tantos anos de mercado, é um bosta, não consegue fazer dinheiro eu aqui,
então,
ó.
Se a gente
lá for... com fulano lá, com fala, olha aqui, ó.
10%
mais
dinheiro
que ele. E tem realmente, né, uma solução, né? Porque tanto a pirâmide financeira quanto o socialismo levam à ruína. Então tem uma semelhança grande entre as duas coisas.
E por incrível que pareça, o mesmo depois que o cara ele perde dinheiro, eu já vi isso acontecer. Ele caiu, ele perdeu dinheiro, e aí ele entendeu um pouco do golpe, e aí ele começa a falar, pensar, mas a pirâmide no início dá certo. E é verdade.
E vai lá e monta
E aí ele passa a ser um criminoso também, porque ele começa a participar de pirâmides no início, entendeu? Então, isso tô te falando.
Eu tive um chefe, cara, dono assim, de duas mineradoras no Brasil, tá? E aí ele falou uma vez uma frase pra mim que eu guardo, assim, que é: o conflito, ele vem da tentativa de colonização do pensamento do próximo. Então, quando você tenta entrar na cabeça de uma outra pessoa, e, cara, pode falar de piramideiro, pode falar de esquerda, tem familiares de esquerda, assim, meu pai, né, há anos de Petrobras, a minha irmã trabalhou na UNB, dava aula na UNB, é de esquerda. Cara, eu gosto deles mais do que tudo.
Lógico.
Só que tem pontos, assim, se você ficar nesses embates de tentar colonizar o pensamento do próximo, é que vai ter conflito. Então, cara, tem batalhas que talvez não precisem ser batalhadas, sabe?
Concordo,
é melhor a gente curtir uma festa de final de ano, todo mundo junto, do que
querer convencer
de que fulaninho... E eu trabalhei anos com incorporações assim, de empresas, de investimento em infraestrutura. Cara, política para mim é tudo igual. Os dois lados me pediam dinheiro, pediam financiamento. Sabe como eu negociava com o sindicato? Eu acho muito engraçado o pessoal falando, inclusive, de volta de imposto sindical. Imagina que uma empresa está devendo R$1 milhão, né, por exemplo. Vamos fazer o seguinte... Eu fecho um acordo, 500 mil vai para os empregados, 10% vai para os advogados, e eu faço uma doação de 20% como doação partidária, beleza? Reduzi uma dívida que eu tinha de 1 milhão para 800 mil. Entendeu? Vai dizer que o sindicato está defendendo. Eu sentava na mesa de sindicato, pô, o cara, soldador, ia na reunião com um relógio Mido de hoje deve ser uns R$8 mil e um Corolla cheio do ano. O cara tá defendendo o interesse do empregado.
Do coletivo,
e aí o cara vai lá na rua dizer, não, porque sim, é amor, não sei o quê, pensa nos pobres.
O Lula começou assim.
É.
O Lula era um sindicalista, entendeu?
Foi aposentado por invalidez, né, por perder
Exato, o Lula começou assim, então assim, para.
Bom, pessoal.
Mas assim, por outro lado, eu concordo que com o que teu chefe disse, acho que é um pensamento... Importante de se ter, assim, acho que a gente tem que ter as nossas convicções, acho que mais importante de ter as nossas convicções é cada um procurar ver se aquilo que a gente entende como certo faz realmente sentido, né? Pô, eu entendo que é imprescindível que os trabalhadores tenham seus direitos, que tenham férias, que tenham FGTS, que tenham 13º. Tudo bem, mas entende como é que funcionam essas regras, de onde vem o dinheiro, quais são os impactos positivos e negativos. Pô, entende se a doutrina que tu tá, vamos dizer assim, que tu tá passando para as pessoas, que tu tá comunicando, é aquela que, de fato, tu entende de início a fim como certa, né? Eu falo muito sobre liberalismo, eu gosto, eu sou um liberal, mas eu estudo profundamente o liberalismo. E eu sei que existem coisas que podem ser melhores, existem argumentos que são eventualmente um pouco mais frágeis, mas de todas as teorias possíveis, é a única que eu consigo entender como a mais sensata. E eu continuo entendendo, eu continuo estudando. Acho que não é um. Não acho que é um. Agora eu zerei aqui os estudos do liberalismo. Sempre vão existindo conflitos novos, vão existindo fenômenos novos dentro da economia que tem que ser estudados. Uhum. E a gente vai e começa a ampliar o nível, o escopo de conhecimento, sim, né? Indo mais para a filosofia, entrando na ética, enfim, olhando para outros aspectos, né, de evolução moral das pessoas. Mas agora, isso nada implica de que eu tenho que sair discutindo com todo familiar meu que não concorda. E olha, a maioria da minha família... não tem o mesmo viés liberal que eu tenho, uhum, e muitas pessoas são mais estadistas, outros mais de centro, outros mais esquerdistas, e como tu trouxe, Nogueira, né? Por isso que a gente não senta na mesa no qualquer, uhum, almoço e a gente sai apontando a faca um pro outro, né? Acho que tá muito longe disso, né? Então, sim, acho que tem que ter essas convicções, tem que estudar, mas não necessariamente a gente tem que estar pronto para o embate a qualquer discussão. Né?
Até porque os próprios políticos não fazem isso.
Exatamente.
Não. Entre eles, não, pelo contrário.
Claro. Tu vê
no final Gomes... do dia, depois que desliga a câmera, tá todo mundo...
Tá todo mundo amigo.
É. Comendo
vamos jantar, happy hour. Vamos jantar. E,
puxa o histórico de partidos dos caras, né, cara?
O PSDB, sistema. O sistema
é o sistema. O próprio Ciro, né? Passou por todos, eu acho. PMDB, PSDB,
o PDT. Sistema é o sistema. É.
Sabe que a gente vê tantas pessoas rompendo com suas famílias por questões políticas, porque não entendem isso que a gente tá falando aqui agora. Relações familiares muitas vezes são destruídas por causa disso. E aí eu sempre falo, cara, aquele político ali que te fez tomar essa atitude, ele vai rir da sua cara se ficar sabendo disso. Ele tá nem aí pra você. Então, assim, tem coisas que são inegociáveis, né? E uma relação com a tua família, eu acredito que deveria ser negociável.
Eu acho que tu acaba conhecendo mais. Assim, eu fui conhecer Herbert Marcuse por causa do meu pai, né? Eu cheguei no livro que eu até comentei da outra vez, o Beria, Tenente de Stalin, por causa do meu pai, né? E meu pai, por exemplo, ele fala comigo de programação no MathLab sobre carteira de investimento, para otimização de carteira de investimento. Pô, vou brigar com o cara que me ajuda, né?
Aqui, ó, o Marcos, as profissões que mais possuem psicopatas são políticos e líderes religiosos.
Ousado. Coloca advogados aí também. Advogado é verdade.
Sim. Meu Deus.
Pode contemplar a lista aí.
Hoje a gente tem aí a sanção do Lula, que vai aí reajustar o salário mínimo, tá? E boa, vai aumentar a faixa de isenção do imposto de renda. Então agora aí o salário mínimo vai se elevar para 1.320 e a faixa de isenção do imposto de renda para pessoa física subiu para 2.640.
De quanto para quanto? 1.320?
Vamos ver quanto é que estava atualmente.
Eu acho que, e um ponto importante também, enquanto a Jess procura, vai mudar a forma de atualização do salário mínimo, né? Vai voltar a forma com que era antes, durante o governo Lula, que ele vai atualizar, além do INPC, a variação positiva do PIB de 2 anos para trás, né? Então, ele sempre vai ter um ganho real, vamos dizer assim, de salário mínimo para o trabalhador. E, de novo, sempre focado, né, no aumento da receita, vamos dizer assim, né, que é o PIB, né? Por que a gente não faz uma regra que ele aumenta de acordo com o mesmo nível de superávit primário, por exemplo? Já que o governo está tão focado no superávit.
Não, mas aí, peraí.
Mas não é assim que vai ser.
Uma coisa é a receita do bolo, outra coisa é a receita...
Como é que é a frase que tu fala, né?
Quem parte, reparte, não fica com a melhor parte, ou é burro ou não sabe da arte.
É tipo isso, né?
Não, mas foi um aumento de 1.302... De 2022 para 1.320.
Aumento R$18. Bem baixo, R$18.
R$18.
Mas eu já vi aqui uns estudos que os economistas da XP fizeram, né, com esse novo modelo de reprecificação do salário mínimo, de atualização do salário mínimo. As estimativas é que para 2025, né, haja um aumento de gastos de 30 bilhões de reais e para 2024 de 15,8 bilhões de reais. Ou seja, mais gasto, né?
18
Como
reais.
a gente fala bastante.
Mas ano que vem o
A gente
déficit
está muito
primário
fora
vai
da
ser zerado.
realidade.
Ano que vem vai ser zerado o
Ano que
déficit
vai
primário.
ser zerado, galera.
Exatamente, né? Tem que rezar a vela para todos os santos aí para conseguir aprovar os projetos, o governo, né? Eu espero que não aprove, que isso vai significar mais impostos, mas, né, o objetivo do governo é esse, né?
Diante desse cenário, assim, pergunta para vocês, como é que vocês estão protegendo o patrimônio de vocês se vocês pensam se aposentar no Brasil, assim? Eu vivo esse dilema. Inclusive, entrando na parte de liberalismo, eu estava tendo uma discussão com os amigos meus ali. Israel, por exemplo, tu considera liberal porque tem uma presença estatal forte, né? Se eu
Pois é.
considero pelo espectro de econômico de maior estado, né, mais estatizante, onde estão as ditaduras ali, a gente tem esquerda, na direita, no talvez no ápice da direita a gente tem o anarco-liberal, que é o cara que
Sim.
segue Bakunin e diz que cada um sabe a sua função dentro da sociedade, tudo,
Sim.
né? Mas como é que vocês estão se planejando para o futuro, assim? Vocês estão vendo essa degradação da educação, essa degradação econômica, cada vez menos indústria, a gente dependendo mais da agricultura, provavelmente um PIB decorrente de serviço. Como é que vocês imaginam a aposentadoria de vocês?
Assim, primeira coisa é não depender da aposentadoria pública. Hoje a pessoa que fala assim, ah, não, eu contribuo aqui, eu vou ter uma aposentadoria. Cara, isso aí, de fato, matematicamente está ferrado. Por outro lado, olhando para um futuro em termos de sociedade brasileira, cara, eu sou pessimista, mas eu tento não ser pessimista ao extremo, que é o quê? Cara, a gente virar uma Argentina da vida. Não, mas eu também não, por exemplo, eu não tenho eu não tenho nenhuma pretensão de acreditar no Brasil e ter todo o meu patrimônio atrelado ao Brasil. Pelo contrário, hoje em dia, quem não tem uma boa parte do seu patrimônio atrelado à dolarização, investido no exterior, cara, isso está errado. Sim.
Mas como o que vocês diriam para jovens? Vamos lá, eu tenho 27 anos, tá? Um jovem que tem consciência de que contribui com o INSS, mas que não vai ter esse retorno para si quando chegar aos seus 60 e poucos anos. Como esse jovem que ainda está ali atrás do seu, que ainda não ganha horrores, que ainda não conquistou o seu império, como esse jovem ali de quase 30 anos pode construir a sua aposentadoria, sabendo que uma parte do seu salário mensal vai para um governo que possivelmente não vai retornar.
Eu, assim, ó, eu sou bem radical. Eu falo para as minhas filhas: estuda inglês, se qualifica e vai embora. Eu queria muito ter tido a experiência de morar no exterior na idade que elas estão hoje, cara, que é ali entre os 15 e 20 anos. Eu não tive essa experiência, eu fui ser oficial do exército e tal. E por quê? Eu acho que essa experiência te abre a cabeça
Com
para falar
certeza.
assim, ó, cara, o Brasil é o Brasil. Eu, na minha época, claro, era outra época, a internet não era a internet que tem hoje. Aquela época eu pensava em ganhar bem. Eu era jovem, eu queria ganhar bem no Brasil e ali construir. E aí depois, pô, vai, casa, tem filho, e aí é tudo muito difícil você se mexer. Agora, hoje, o jovem que ele só tem que sobreviver no Brasil, não tem filho, não tem conta, não tem que sustentar ninguém, não tem dívida. Cara, se qualifica e vai embora. Tu vai viver melhor no exterior. Entendeu? Ah, eu não tô falando pro cara aí e, ah, eu vou ser Uber nos Estados Unidos, ou eu vou limpar banheiro, ou eu vou trabalhar no McDonald's. Cara, pelo contrário, tem um monte de país, cara, que você vai se qualificar, você vai estudar, você pode trabalhar com marketing, você pode trabalhar, ah, eu sou engenheiro. Cara, tem um monte de profissão bacana para você trabalhar no exterior. Canadá é um exemplo. Eu tive recentemente em Toronto. Cara, o que menos tem em Toronto é canadense.
É verdade.
Asiático tomou conta. E o que você vê de asiático, pessoal estudando, se profissionalizando, pô, e você olha, é um país muito melhor em termos
O
de
que é
economia.
acho que é a grande crítica dos refugiados na Europa, né? Porque você está absorvendo uma mão de obra que ela tem uma coragem para o empreendedorismo ou uma qualificação que ela vai tentar uma posição na Europa, e você está justamente subtraindo dos países de onde vem
exatamente. E o brasileiro é extremamente empreendedor. O brasileiro é extremamente empreendedor. O brasileiro, qualquer coisa dá um jeitinho de montar um negócio, fazer um dinheiro, vou vender isso, vou vender aquilo, vou vender o salgadinho, vou vender o brigadeiro. Não é assim? Só que empreender no Brasil é extremamente difícil.
Uhum.
Quando tu vai pro exterior, tu vê, cara, é muito mais fácil empreender no exterior do que empreender no Brasil. Claro, tem toda a dificuldade, tem aquela coisa, cultura, família. Mas aí você também tem que escolher as batalhas que você quer, né?
É. E tu, Matheus, o que tu disse sobre isso?
Eu acho que, assim, o principal fator, o ponto de partida é eu juntar dinheiro. Assim, não existe uma outra preocupação maior do que, cara, não gastar tudo que tu ganha, sabe? Desde minha primeira bolsa de estágio de R$500 que eu tive na faculdade, eu tentava juntar 30, 40, 50, 100 reais, o que desse para juntar por mês. Óbvio que quanto menor o salário,
a gente
a regra de bolsa é juntar 30% do que se ganha. O cara que ganha 500 pila não vai juntar, juntar 30%.
Isso é uma das coisas que eu escuto. Eu falo, beleza, tu vai virar pro cara que ganha R$1.320 e falar, ó, junta tantos por cento. Cara, pelo contrário, que juntar dinheiro o quê? Vai se qualificar.
Exato.
Vai investir em você.
Uhum.
Você não tem que juntar dinheiro. Você tem que juntar dinheiro, tu acha que tu vai conseguir juntar quanto ao longo de 20, 30 anos? Essa continha de padeiro que as pessoas ficam fazendo não leva em consideração a inflação. E aí quando tu coloca a inflação no longo prazo, ela te come quase tudo. Investe em você.
E é uma coisa muito simplista, assim, né? Eu tô um pouco contra essas regras de bolso para tudo, assim, né? Então, qualquer teoria simplista sobre o segredo do sucesso, ela vai te levar a resultados simples. Não é isso que a gente está perguntando. Uhum. É muito, muito, muito mais complexa do que isso, né? Então, assim, mas eu acho que o ponto de partida é juntar dinheiro, né? Uhum. É conseguir adequar um orçamento inferior ao que se ganha. Beleza, eu ganho R$1.320. Eu tenho minhas despesas mapeadas ali que eu gasto de alimentação, que eu gasto com moradia, que eu gasto com meus filhos, eventualmente. Eu não tenho condições de fazer nenhum curso para não. Bom, eu acho que junta dinheiro para que, eventualmente, sobre um orçamento, né, para que vá lá e compre um curso. Uhum. Porque, de fato...
Se qualificar.
Né, eu acho que esse é... Bom, assim, é o binômio que vai gerar o sucesso, né? Não dá para uma pessoa não se qualificar, porque senão, provavelmente, nível de produtividade... Tá, usando economias para justificar o que de fato acontece. Se eu não aumento minhas qualificações e minha produtividade continua baixa, eu não consigo aumentar minha renda. Então, é isso que o Porão está trazendo. Pô, eu vou estudar inglês, eu vou estudar programação. O futuro está dito que é a inteligência artificial. Né? Quantas pessoas daqui da mesa sabem? Eu tenho certeza que o Nogueira entende alguma coisa. Entende alguma coisa. Eu não entendo nada. Eu afirmo que eu não entendo nada. Mas assim, estou perdendo tempo. Né? Acho que o futuro está aí, tá dado que o movimento vai ser para isso, né? ou algo derivado em relação a isso. E, enfim, eu acho que tem que estar alinhado com isso. Né? Não adianta muitas vezes a gente querer bater conta, assim, mas eu sou um excelente comunicador, e meu negócio é humanas, então isso aí eu deixo para os outros.
Cara, não é bem assim.
Tu tá deixando a tua renda para os outros.
Né?
Eu acho que é importante que se tenha algum nível de conhecimento sobre isso. Então, eu acho que esses são os dois passos importantes, assim, né? É investimento em educação, conhecimento, em técnico, e, né, ter uma poupança. Acho que esses são as duas peças-chave, assim.
Uhum.
Eles estão falando ali sobre imóvel. Tem um livro que é Axiomas de Zurich, que ele fala sobre essa parte, essa visão financeira na Suíça. E é legal, assim, porque a Suíça, ele é um refúgio de libaneses e de judeus, né? Que são dois povos, assim, que passaram por perseguição e tudo, inclusive os judeus, durante vários séculos, eles não podiam ter imóveis na Europa, né? Por que o pessoal fala, né? Por que judeu está tanto no setor financeiro ou trabalha com joias, por exemplo? Né? Você vai em Luxemburgo, só tem judeu, né? Nova York.
Verdade.
É porque, como não, eles não podiam ter uma propriedade imobiliária, eles acabavam fazendo atividades em que eles tivessem uma mobilidade. E você trabalhar com joia, né, que é o que aconteceu, por exemplo, quando o pessoal ia para os campos de concentração, colocava na mala o quê? Justamente o que tu tinha mais de riqueza. Uhum. Então eles colocavam, cunhavam, enfim, toda a riqueza em joias. Assim. Então eu prefiro ter mais mobilidade nos investimentos e uma diversificação do que tu ter o teu patrimônio imobilizado.
Entendi.
Porque ali, o risco de liquidez numa situação de caos...
Ele é grande.
Ela é pior. Então, eu prefiro ter essa diversificação e não imobilizar meu patrimônio. Uhum.
Então, por exemplo, o pessoal jovem quer comprar um apartamento, beleza, compra teu apartamento, mas também investe o que der em meios com maiores liquidez.
Eu diria, cara, não pense em comprar apartamento. Acho que tem tantas opções né, de viver de aluguel... conseguindo juntar mais dinheiro e, enfim, com um aluguel barato que tu pode negociar e se a pessoa se o proprietário do imóvel quer subir muito, tu tem a liberdade de sair.
Exato.
Né? O jovem hoje eu acho que é a pior cagada é comprar um imóvel, porque você adquire uma dívida com juros e você fica imobilizado. Eu mesmo, eu tenho 42 anos, Panoco, você tem imóvel? Não. Até ano passado eu estava morando em Belo Horizonte, antes eu morava no Rio, morei em São Paulo.
Exato, acontece eventos na vida da gente.
Cara,
a gente não sabe onde vai parar.
Aí eu fui lá, comprei um imóvel, cara, mobiliei, tudo muito bonito. Daqui a pouco fala que, cara, vou ter que me mudar para tal lugar. Ou então você fica, às vezes, se restringindo a oportunidades profissionais por causa...
De uma casa.
Tem um imóvel que tá numa puta dívida. Uhum. Entendeu? Eu também penso um pouco dessa. Cara, concordo. O jovem não tem que criar raiz, o jovem ele tem que sair debaixo da saia da família. Uhum. Eu acho que tem que ser um pouco nessa linha.
Super concordo também. Bom, pessoal, já chegamos aí ao final do nosso programa. Vocês querem dar considerações finais? Eventos importantes da semana, Matheus?
Então, de calendário importante, a gente tem sexta-feira a divulgação do PIB. Eu acho que é uma notícia importante para conhecimento geral, vamos dizer assim. Mas em termos de mercado, ela impacta muito pouco, né? À medida que é um dado muito defasado, né? Então, traz pouca novidade para alguma projeção. Né? Eu acho que a gente tem que continuar acompanhando os indicadores de inflação, né? Que acho que são os principais pontos aqui. Semana passada a gente teve a divulgação do IPCA 15 e veio bem acima das expectativas. Né? A expectativa do mercado gerava em torno de 0,15, 0,17, veio 0,28, então foi bem acima. Isso pode ser que tenha alguma consequência aí em termos de política monetária. Lá fora, a gente viu o discurso do Jerome Powell também muito mais propenso, né, a uma continuidade no aumento da taxa de juros. Então, se a gente tem inflação aqui no Brasil acelerando e a gente tem juro lá fora mais alto, o Banco Central vai encontrar dificuldades aí para conseguir manter esse ritmo de redução de juros de 0,50. Então, acho que esse conjunto de informações pode ser a tônica das próximas semanas.
Lembrei do termo inflação transitória, lembra?
Inflação, tá até agora, né?
Tá até agora
transitando aí.
Uma inflação transitória. Não, eu queria agradecer a vocês, contem com a assessoria, né? Se puderem também, até passar o e-mail aí, Felipe, com ifilipe.nogueira@libertainvestimentos.com.br, a gente tem assessoria aí. Hoje tem a live com o Leandro.
Boa!
Né? Para Leandro os clientes, acima de
300K,
falando sobre o Clube do 100, para quem justamente quer investir lá fora, é importante também.
Panunco.
Show de bola, acho que é isso aí.
Isso aí, pessoal. Então tá, quarta-feira estamos aí com o Dólar Talks, falando sobre mercado internacional. E na próxima segunda-feira a gente volta com mais um almoço grátis. Tchau, tchau.
Um abraço.